E aí?
Está no ar o Pod Outro Ar.
Um podcast sobre diversidade, cultura e entretenimento.
Eu sou o Rafa.
Eu sou o Will.
E eu sou o Gui.
E aí, gays?
Fala,
bonitas. Voltamos. Mais lindas, mais bonitas.
E mais mentirosas.
E como um gancho pro tema, mais maquiadas do que nunca.
Rafael
Ock.
Eu.
Qual o tema do dia?
Vamos falar sobre maquilagem.
Maquilagem?
Vocês estão bem, gente?
Ah, eu tô bem, gente. Eu tô bem.
Tô ótimo.
Tudo bem, tudo bem.
Depois de 50 anos sem gravar. Alô.
Depois de 70 mil anos sem gravar.
Tô com 80 anos já, mas tô bem.
Sim.
Tô viva.
E vamos que vamos.
Gente.
Vamos lá. Pra introduzir bem vocês o tema. Qual a maquiagem de vocês hoje? Qual a cor da sombra que vocês estão usando hoje? A cor do batom?
Eu estou de batom nudes. Cor de boca.
Batom cor de boca. Fala igual a minha mãe, igual de batom cor de boca.
Cor de boca. E uma sombra verde militar, que é a minha maquiadora preferida. Mentira. Eu só tô enchendo a bola dela mesmo. Fez. Ai, bicho, eu vou postar depois a foto. A gente podia fazer esse desafio. Já, vou começar lá.
Ai, já tô jogando, já tô jogando.
A gente postar aquela foto que a gente fez a make aquele dia.
Sim.
Pra gravar. Que a gente fez a make pra gravar e a gente não postou foto da make. Só o Gui postou. Aquele dia que você chegou e eu tava maquiada cagada, parecendo a boneca do Chuck.
Samira Close.
Samira Close. E o Will tinha feito a dele, aí você refez a minha e fez a sua.
Ah, mas aquela maquiagem tava feia, Bi.
A gente vai postar.
Eu não tinha estudado.
Tá, vamos
eu não
postar, tinha estudado ainda. Vamos postar uma foto maquiado. Ponto.
Ponto.
Pode ser daquele
pode ser,
dia, pode ser
outra. Uma nova também.
É.
Hoje eu estou de sombra vermelha, que é o meu babado, sombra vermelha.
Pra combinar com
eu,
o cabelo.
Eu não uso batom, gente. Eu só uso uns lip tint pra dar uma corzinha, ai, sabe? Assim, um glow.
Só pra dar um volume.
É, isso aí, caralho. E você, amor? Como é que você está?
Ah, vamos lá. Eu tô com uma sombra. Uma sombra azul escura no canto externo dos olhos. Um cuticulize aberto com uma sombrinha. Mas um verde bem clarinho, assim, um turquesa.
Ai, já de na
picão. Na ponta dos olhos, um delineado preto. Cheio de coraçãozinho. Ah, louca, brincadeira.
Picão.
Sem coraçãozinho, batom vermelho na boca. Que eu amo.
Não, batom vermelho é onde?
Puta.
É no lábio da minha buceta.
A gente vai cortar
nos lábios
mais
maiores ou nos lábios menores?
Nos maiores é vermelho e no centro é nude. Cor de boca.
Cor de boca.
Cor de boca.
Cor de boca. Cor de boca.
Cor de boca.
Bora,
bora lá, nosso roteiro. E dessa vez a gente vai seguir essa porra desse roteiro,
por favor.
A maquiagem é um assunto bem legal pra gente falar, porque ela gera muitos tópicos.
Muitos
tópicos, porque a gente vai começar com um dos tópicos que é, acho que um dos principais, que é o que a maquilagem
eu vou colocar a maquilagem, o tema do episódio é maquilagem. O
que a maquiagem causa na nossa autoestima?
Sim.
Quando você se maquia, Rafa, o que você sente quando você se olha no espelho e vê você maquiado?
Outra pessoa. Literalmente.
Mas no bom sentido, você se
não,
sente
então,
incomodado?
Assim, eu sempre tive uma dificuldade, assim, não é uma dificuldade, um bloqueio com a questão de maquiagem. Eu sempre gostei muito da área da beleza, trabalhei na área da beleza durante muito tempo. Mas sempre quis ser maquiadora, inclusive. Gosto de maquiagem, mas eu tinha uma coisa de me ver maquiado.
Gente, verdades reveladas, não sabia.
Era
assim,
muito
Rafael.
Difícil eu me ver. Até que um dia eu fui numa festa de Halloween. E aí a gente brincou de maquiar. Eu e os meus amigos, a gente trabalhava no salão. Então, tipo, um amigo meu fez a nossa maquiagem. E eu me montei, literalmente,
todo
de
dia.
Noiva cadáver. Eu fui vestido,
a cadáver
salto,
já tá todo dia, só fez de noiva.
Eu não precisou de muita maquiagem, diga-se de passagem. Eu era bem magra, então imagina, né? Eu era chupada, só esqueleto. E aí,
só fez umas sombras e morreu.
Tá sombra morrer,
só botei a peruca e o vestido. A olheira a gente já tinha. E nesse dia foi assim um divisor de águas, porque eu ficava imaginando, tipo, o problema não era eu me ver no espelho, era como as pessoas iam me ver. Porque assim, se eu fosse montado de, sei lá, chapeleiro maluco, de Drácula, são maquiagens ditas masculinizadas. Então
sim.
Não tem problema. E aí eu fui totalmente oposto, porque eu fui de vestido de mulher, eu fui com vestido de baile, com salto, com não sei o quê.
Drag
e chegar na festa, assim...
Imagina essa bicha de navegador.
Foi, cara, foi muito legal, assim. Foi
você
muito,
se sentiu libertador, libertado,
sim,
assim?
Sim, me abriu os olhos pra muita coisa, porque pra mim, eu tinha muito esse bloqueio com as bichas afeminadas. Embora eu fosse uma afeminada, eu achava que eu era menininho.
Uhum. É, mas tipo, bicha afeminada não é tipo só a bicha que se maqueia e tudo mais, mas quando... Você vê que isso não define muita coisa.
Então, sim, mas é que querendo ou não, a bicha afeminada, ela vai pro feminino. Então, isso já te causa uma estranheza. Primeiro, pra mim, causava uma estranheza a princípio. Eu tinha vergonha de andar com os meus amigos afeminados, porque eu achava que eu era menininho. E que de boca fechada eu passava por hétero. Iludida, né?
Sonhou.
Muito iludida.
Chapinha puxando o cabelo tudo pro lado.
E aí, usava franjinha de emo.
A sobrancelha
então,
é fina.
Aí, acho que esse dia, pra mim, foi muito marcante. Então, pra mim, eu me ver maquiado... E aí, a partir daí, eu me maquiei algumas vezes, mas bem poucas. Até o dia que o Gui me maquiou, eu olhei e falei assim, caralho, eu fico gato.
A gente precisa fazer um dela remake dessa maquiagem, inclusive.
Ficou muito, muito legal. Então, assim, foi libertador pra muitas coisas, não só pra questão da maquiagem.
Ah, eu também gosto bastante de brincar com a maquiagem. Nunca, tipo, eu mesmo nunca me maquiei de forma, tipo, mais profissionalzinha, assim, mais bacana. Mas o Guilherme já me maquiou,
foi só os
tipo.
Do Guilherme.
Não.
Eu falando, sentei que eu vou te maquiar hoje, vai.
Mas o Guilherme, ele já pegou pra me maquiar e, tipo, depois eu chego, olho no espelho e falo, caralho. Dá uma sensação, assim, de poder, de, de... Mas eu também tenho essa coisa de sair na rua maquiado, sabe?
Sim,
eu fico
tenho
com bloqueio ainda.
Muito.
Coisa que o Guilherme, por exemplo, não tem.
Eu tenho medo.
Mas a gente vai com medo.
Mas você vai com medo. Eu, tipo, não falo, meu Deus, não vou sair assim, não. Só palhaçada.
É, tanto que eu nem postei a foto maquiado. Eu não postei,
sim,
né?
Sim, eu já posto.
Eu nunca postei foto maquiada no meu Instagram. Morro
de
vergonha.
Só no story, né, bicha? A bicha faz story todo dia pintada, rebocada.
Todo dia uma luz, uma musiquinha de fundo.
Eu acho também que dá essa liberdade e voltando no coisa da autoestima, deixa você bem revigorado, falar, caralho, o meu corpo tem possibilidades de...
Sim, já
entrando num outro assunto, já vai pra você, amor, peraí. Que... Eu acho que a maquiagem é sim uma forma de arte, de se expressar. Às vezes,
sim,
de mostrar
sim,
como você tá
sim.
se sentindo. Você pode, tipo, brincar bastante com o seu rosto, imaginar. É uma tela em branco, né?
É, eu via muito a maquiagem, por trabalhar com teatro, por trabalhar com esse lado artístico, eu via muito a maquiagem artística.
Uhum.
Então, eu fiz um curso de maquiagem artística. Então,
você tem curso de maquiagem artística?
Tenho. Então, era muito pra esse lado. Até eu experimentar essa maquiagem, tipo...
Social.
Sei lá, social. Pra um dia a dia, pra uma festa, pra qualquer coisa. Ou pra gravar um episódio, igual hoje. Então, então, eu tinha muito essa visão da maquiagem artística, caricata, né? Tipo,
sim.
Como envelhecer um rosto, enfim, fazer uma maquiagem de caveira, essas coisas assim.
Amiga,
mais,
pode tirar um envelhecimento.
Mas
como
teatral.
É que tira? Já
então,
pode...
minha amiga, não sai.
A caveira,
não
tem
jeito. Tá igual saíram, máscara, amiga. Não sai mais. E então era muito isso. Antes do Gui falar, eu queria lembrar a vocês que a gente tem uma live gravada.
Silenciada.
Não, a gente não vai, porque esse é o seu lugar de fala. A gente tá te guardando o melhor pro final. A gente tem uma live gravada falando sobre a história, a trajetória do Gui com a maquiagem, o que mudou a vida dele mais profundamente. Ele vai falar aqui, mas lá tem, tá lá no meu Instagram também, depois vocês vão lá procurar, a gente vai passar tudo isso no final do episódio.
E colocar nos stories pra vocês ouvirem.
Sim, tá, vai estar lá no nosso Instagram.
Que
pode
internet,
falar, Gui.
Que eu não fui roubar a internet do vizinho à toa.
O pau vai ser. Pega o microfone. Não engole, Bi, pera.
Vamos lá. A maquiagem, pra mim, ela sempre foi uma rota de fuga. Porque nos dias que eu estava muito mal, e assim, também hoje em dia, é o que eu uso pra levantar a minha autoestima. Eu olho assim e falo, bicha, você tá muito feia, viado. Vamos fazer um rebocão
tá
aqui nessa cara. Entendeu? E isso mudou muito a minha vida. Muito. Tipo, tem rolê que eu não quero ir sem maquiagem. Trabalhar sem maquiagem, pra mim... É muito difícil.
Bi.
Mas você tem medo de se tornar refém da maquiagem?
Eu já sou refém da maquiagem. Eu sinto que hoje eu me tornei
não, eu não vejo você assim. Mas eu, tipo, tem muita gente que eu vejo que, tipo, não só consegue viver sem maquiagem.
Gente, tem uma menina que estudava na escola. Gente, sério, todo dia, 7 horas da manhã, a menina tava rebocadíssima. Eu olho o Instagram dela, ela nunca posta um story sem maquiagem.
Você não vê o rosto dela real.
Eu não sei quem é essa menina real. Juro por Deus. Sério, eu não sei quem é essa menina real.
Ah, eu acho que
revele-se.
Né? Por favor, você se pronuncie. Mas acho que quando você usa a maquiagem, claro que ela não deixa de ser uma máscara. Mas quando você usa de uma forma, vou falar uma forma recreativa, não seria essa a palavra certa. Mas que você não é refém daquilo. Você falou que você é refém da maquiagem porque você gosta, quer trabalhar com isso, é diferente.
Você não sai de casa sem estar maquiado.
Você vive sem maquiagem. Eu tô te vendo, eu te vejo sem maquiagem. Então, é diferente você usar...
Amiga, esse... é maquiagem de cansada.
É, que nem tem uma amiga minha que eu vi ela um dia sem maquiagem e falei, meu Deus, quem é você?
Sai daqui, eu quero minha amiga de volta.
Então, porque ela só me mostrou... ela de maquiagem. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, quem é você?
Filho, tem gente que nem a maquiagem.
Vai lá colocar um corretivo,
né?
Vai.
É. Essa.
Tem gente que nem maquiagem. Tem gente que nem Jesus Cristo.
E agora...
essa miraculosa.
É, entrando num tema legal que é...
O Rafa ia fazer uma pergunta, ele não fez. Quando eu falei sobre trabalhar sem maquiagem, eu me sinto outra pessoa.
Ah, sim. Como é pro seu trabalho?
Ah, é super
como
liberal.
Como é pro seu chefe? Tipo, sei lá... ser maquiado, com a unha pintada.
É, porque você trabalha diretamente com o público.
Sim, nos últimos dias eu tô sendo chamado a atenção.
Por quê?
Por eu ter ido uma semana sem a unha pintada.
Ai, isso é bom, ué.
É bom, ele chegou e... ele sempre chega e a primeira coisa que ele pede pra ver são minhas unhas. Porque eu sempre tô com alguma unha diferente, Baísa, Isa de Jesus real, né? Ela sempre faz umas unhas diferentes em mim, eu também faço. E aí, no dia que ele foi na loja e eu tava sem esmalte, ele ficou bravo. Ele falou assim, eu não acredito que você tá sem esmalte. Não acredito que você não pintou a unha. E eu tô sem tempo. Né? Ele foi no outro dia, ele disse, ainda não pintou a unha. Cara, eu tô sem tempo, respeita meu processo. Pelo amor de Deus. Aí, na outra semana que ele foi, eu deixei nem ele perguntar, já cheguei. Estendendo a mão, falei, pintei, tá? Pintei a unha, é sobre.
Que bom, porque acho que isso também era um bloqueio muito grande na sociedade, no contexto geral, né? Ver um homem maquiado, ver um homem com a unha pintada.
Gente...
A gente não vai entrar no quesito unha, porque aí é um outro papo, mas era muito difícil, né?
Sim.
Até isso estourar e as pessoas verem com uma certa naturalidade. Entre
a unha já tá mais naturalizada, falando da unha.
É, a unha tá muito mais naturalizada, o xamã pinta a unha.
É hétero mesmo, tipo, usando...
Sim, porque, por exemplo, maquiado mesmo, você vê muitas gays. Mas a unha pintada, sim. Esses dias eu tava vendo na TV o Rômulo Estrela com a unha pintada, aí são inúmeros.
Sim, sim.
O xamã pinta a unha.
É, e já virou uma coisa muito mais natural.
Muito mais natural.
Agora, um gancho, você fala alguma coisa, amor?
Ia, mas
diga.
Ela
foi silenciada. A mulher preta sempre silenciada, né, gente? É louca. A maquiagem no meu trabalho, ela é muito tranquila. Muito de boa. Também ninguém nem fala nada.
Eles já aceitam.
É, eu só não posso colar cílios, porque corre risco de cair. Mas... mas assim, quem sabe colar cílios, os cílios não caem. Né?
É um outro processo.
Tem um nível, né? É um super bonde. É um tech bonde. Cola de sapateiro nos olhos.
É o famoso cílios definitivo.
É a famosa extensão de cílios, que eu acho horrível. Muito feio. Coisas, maquiagens definitivas. Eu acho muito feio. Sobrancelha definitiva, acho muito feio. Extensão de cílios, eu acho feio.
Boca.
Micro labial,
nossa,
acho feio, horrível, tenho pavor. E tem já teve também o lápis de olho definitivo e o delineador definitivo.
Sim,
gente,
sim,
parem.
Já vi.
Nossa, apenas
gente,
parem.
O da boca é o pior, parece que a pessoa tomou suco de groselha.
Sim.
E não
lava a boca, mais lava a boca.
Bora lá, gente, agora eu vou entrar no tema que eu quero entrar. Vamos lá, pegando esse gancho, né,
entra.
E tudo mais. A maquiagem e a masculinidade.
Que tem a ver com o que a gente tava falando.
Tem a ver com o que a gente tava falando.
Como a sociedade... Aí a gente vai pra um lugar mais amplo, né? Vamos tirar a nossa visão pessoal.
De
jogar
chula.
Pro geral. Eu acho que pra sociedade ainda existe uma dificuldade muito
grande. Tem.
Porque assim, você usar uma maquiagem ou fazer qualquer coisa que fuja do padrão heterocisnormativo, choca. Até eles verem pessoas, tipo, olha e fala assim, tipo, ai, nossa, esse cara tá maquiado. É viado.
É. Ele, acho que essa visão...
É transformista.
Acho que a única visão que, tipo, não tem um homem como um homem gay e, tá, e mesmo estando maquiado, é os atores na TV, que a gente que não tem esse julgamento.
Mas que, na verdade, há muito tempo atrás não tinha, né?
Sim.
Eles não tinham essa liberdade.
E tem, existe um termo pra maquiagem masculina, que me fugiu da memória... Ele tava muito fresco, porque foi a minha aula da semana passada. Foi a minha aula da semana passada. Que, inclusive, era uma maquiagem que eu usava.
Uhum.
Quando eu comecei a me maquiar, era a maquiagem que eu usava. Que era a maquiagem masculina. Só pra dar aquela, né?
Só pra uniformizar a pele.
Só pra uniformizar a pele, dar um leve glow. Um leve avermelhado nas bochechas. Era isso que eu usava.
Tudo muito leve.
Tudo muito leve. Entendeu?
É, eu lembro que teve uma vez, uma ocasião que... E acho que isso acabava sendo muito no geral. Que os homens só usavam maquiagem, tipo, num ensaio fotográfico, modelo, ou pra alguma...
E tem um japonês que eu sigo, eu só não vou lembrar o nome dele agora.
Tá esquecido, hein, bicho?
Eu tô muito esquecido. Tô pior
que... tomar um remédio pra memória?
Tô pior que a Paloma.
Cinco biloba.
Eu tô pior que a Paloma. Que a Paloma, você fala uma coisa pra ela, você espera 10 minutos, você fala de novo, ela... Que é isso?
A última vez que a gente maquiou a Paloma, ela trocou maquiar por tatuar 15 vezes.
15 vezes. Ela falou tatuagem no lugar da maquiagem várias vezes. É, eu sigo esse cara e ele é hétero e ele faz essa maquiagem masculina. Só pra uniformizar velho. E tipo, todos os reels dele é sobre isso. E eu fico fascinado. Com as coisas.
Mas acho que ainda tem muito julgamento. Tem muita gente, provavelmente, nos comentários que devem chamar, falar que ele é gay.
Sim,
falar que... Deve ter muito.
E ele usa o pó translúcido de R$375 que eu quero usar.
Aqui,
São quatro cores, assim, verde, laranja, branco e um tom roxinho pra uniformizar todos o tom da pele de todos os lugares. Eu sou louco por esse pó translúcido. Inclusive, aceito Dona Dior.
Mas sim, eu acho que ainda existe muito preconceito, não só no quesito LGBT, mas no contexto geral.
Uhum.
Acho que... e aí eu acho que a gente consegue entrar num outro ponto da masculinidade frágil.
Sim.
Sim.
Eu acho que é muito... A gente viveu a vida... Eu sou mais velho, então eu vivi a vida muito ouvindo isso. Que homem não chora, porque se chora é fraco... É. Se pede ajuda é fraco, se vai no médico é fraco. Existem vários pontos que a gente podia trazer
aqui. Se lava
aqui.
O cu.
Gente, meu pai não vai no médico, amiga. Sabe que ele grita?
Então, assim, é muito... É uma masculinidade muito frágil, sabe? Muito,
gente... Tipo,
qualquer coisa fere a minha masculina. Não, gente.
Seu tava lá, as pesquisas que os homens têm mais câncer de pênis porque não lava. De pênis e de cu porque não lava.
Porque não lava.
Porque não pode tocar.
Porque não vai no médico fazer exame de toque. E pois várias outras gente. Situações.
Deixa ele dar uma dedadinha no seu cozinho.
E acho que vai pro mais comum até, tipo, a pessoa tem problema de saúde, tipo...
Uhum.
Cardíaca. E não vai porque
Ai,
acha
gente.
Que não tem que ir no médico.
E até...
Forte.
E a gente entra até no quesito autocuidado.
Sim.
E higiene.
Sim.
Gente, homem que não corta a unha, que não higieniza as mãos, que não toma banho, que não faz a barba,
que não tira remela.
Que não tira remela.
Que não corta o pelo do nariz.
Que não corta o pelo do nariz. Gente.
Eles estão vendo que eles estão perdendo.
Para de ser porco.
Porque eu acho que tá tendo uma cobrança maior, tanto das mulheres quanto dos homens mesmo.
Sim.
Desse autocuidado. Tipo, você vê. É muito difícil você ver hoje em dia, tipo, um homem cheio de pelo na orelha, no nariz saindo.
E aí eu lembro que o termo que criaram pra esse homem. Que se cuidava era um metro
sexual. Ai, gente. Não, gente, ele é uma pessoa que se cuida.
Que eram quilômetros
sexuais.
Porque olha.
Eram imigrantes com Anchieta. Sexual.
Viagem de navio de 30 dias.
Cruzeiro.
E se eu acerro, foi pra praia.
E aí era uma desculpa pra se cuidar. Né?
Sim,
aí acho que, aí,
mas essa necessidade de uma denominação.
De uma classificação, de um rótulo.
Pra não te ligar a gay.
Sim,
entendeu?
Porque tinha uma linha muito tênue, entre o gay e o heterossexual.
Entre o transformista e o heterossexual,
nossa,
né?
Mas você se maquia?
E crossdresser também.
Gente, crossdresser.
A gente entra numa outra questão.
Um outro quesito, crossdresser.
Sim.
Homens
sim,
que, sim. Né, tem esse babado aí.
Sim, que não deixavam de ser héteros, mas eles se montavam.
Aquele cara que viralizou porque ele trabalha de camisa social, sai e salto alto.
Sim.
Sim,
eu amo.
E batom, não é batom, homem, não é batom. Homem, é trans.
Eu vi que tem um pastor
nada,
lá na África que ele só gosta de. Ele gosta de usar salto. Ele tem todos os
gente,
saltos.
Gente, eu só preciso atualizar vocês, tá? Que a gente sabe que o termo transformista não se usa mais, a gente tá só brincando.
É um trocadilho
mas
aqui.
Mas sabemos que não existe mais e que são mulheres transexuais, tá? Só pra gente deixar claro aqui. Até porque eu sou ativista e eu não descanso nunca.
É, ninguém vem aqui militar em cima do, militar em cima do militante, né? Não. Militontos.
Gente, nem...
Mas é, eu acho que é isso. Eu acho que entram muitos aspectos dentro dessa questão da masculinidade frágil.
Sim.
Muitos. A gente vai ficar aqui, a gente vai ficar horas e horas falando. Vou
fazer um episódio realmente. Sobre masculinidade frágil.
Mas eu acho que tá tendo... Tá dando...
frágil e tóxica. Acho que são dois temas muito babados.
Mas acho que
e
tá heterotópico.
Tendo... episódio tá tendo uma malemolência, Ai, como que eu posso falar? Estão dando mais o braço a torcer, sabe? Pra autocuidado, pra...
Sim.
Você vê hoje em dia muitos homens fazendo depilação.
A laser.
Sim, tem clínicas especializadas em depilação masculina, em
sobrancelha,
masculina.
Barba. Sim, sim. Você vê que, tipo, micropigmentação. Se cuida mais.
Eu odeio micropigmentação, gente. Eu acho assim um pecado.
Eu acho que o homem tem que ter o pelinho.
Eu acho que o homem tem que...
O homem tem que ter o seu pelinho.
Eu acho que o homem tem que lavar...
parar a grama, mãe.
É, eu acho que o homem tem que lavar o pinto. Principalmente. Que é uma coisa muito importante.
Inclusive, tem um Instagram que se chama Lave o Pinto.
É, lave seu pinto. Porque puta Sim. que pariu, gente.
Puxa o prepúcio, passa por... sabãozinho. Não vai arder.
Tira
não vai
a porra
coçar.
Desse cream cheese, desse pinto seu, caralho. Depois que cair lá, essa bosta.
Top, gente,
já é caído.
Voltando, a gente vai cair no.
Como,
no lave o pau.
O chefe ficou muito alto essa coisa do metro sexual, do homem que se cuida. Outra coisa que ficou muito em alta, que ainda tá muito em alta, é a skincare. Que com a maquiagem veio, chegou a maquiagem. É, só que, querendo ou não, quem usa muita maquiagem e tudo mais, tem as causas e efeitos da maquiagem, né?
Sim.
Oleosidade.
Os prós e os contras.
É, né? Exatamente. Oleosidade,
check. Linhas de expressões, check. Olheiras fundas, check. Pele caída, check.
Mas tá tudo
querendo
atrás
ou não, as maquiagens têm algumas químicas e tudo mais que podem afetar nossa pele
químicas.
E tudo mais.
Uhum.
Então, a skincare veio pra dar uma revigorada na pele. E a skincare, eu acho que ainda mais... É, você vê mais homens fazendo... Porque, tipo, tô cuidando da minha pele, não tô passando
mas
nada.
Mas eu vejo muito mais pro lado caricata.
Você vê?
Eu vejo, tipo, meninas blogueiras fazendo skincare no namorado.
É.
E aí acaba ficando uma coisa muito mais de brincadeira. Mas a gente sabe que no fundo é algo sério. A pessoa faz realmente todo dia, mas aí ele não quer mostrar que ele faz todo dia. Tipo, eu tô aqui hoje com a minha namorada, só
e
hoje.
Começou de uma maneira mais amadora e chegou até num... Agora tem bastante produtos. Eu lembro que começou com, pó de café... O abacate,
passar comida na cara.
Entendeu? Agora
não façam
já tem,
isso.
Tipo, vários produtos, já. As próprias
tem
marcas de maquiagem.
Né?
É.
Tanto de maquiagem quanto de skincare.
É, as próprias marcas de maquiagem já se lançaram produtos direcionados só pra skincare mesmo.
A Ruby Rose, ela tem uma linha específica só de skincare.
Lembrando que não é publi, mas poderia ser.
Não, dona Ruby Rose, por favor, cara, pelo amor de Deus, me nota, eu quero press kitchen, tá bom? É só isso.
Me notem, quero recebidos.
Então, que tem outra marca que eu vou falar aqui, que não tá pagando também, né, Carialho? Que é a Salve também.
É, dona Salve, gente.
Sim,
por favor, cara.
De skincare.
De skincare.
Nossa. É maravilhosa. Eu só vejo a propaganda.
Eu sou doido pra testar, mas eles ainda não me mandaram. Manda só dois. Manda um kit basiquinho pra mim testar.
Aquele kit básico que tá lá no Instagram?
Básico. Só manda esse pra mim. É só pra mim testar. Entendeu? É só pra me testar.
Não tô pedindo nada. Estou aqui me humilhando.
Não tô pedindo, não tô suplicando.
Então, mas a skincare ficou bem alta. Você vê bastante no Instagram. Criaram até máquinas que fazem máscara pra você usar no rosto.
Gente,
as máscaras também ficaram muito em alta. É, máscara de
argila.
Argila preta.
Pepino.
Argila verde.
Estou adorando, inclusive. Estou usando.
Verde é muito bom, amiga, pra raiz do cabelo.
É, e você que faz máscara de argila, deixa secar, não, ainda
é,
pode.
É, o seu burro. Tem que ficar umidificando por 15 minutos. Ela tem que ficar úmido dos 15 minutos.
Ah, é?
Cara.
Sabia disso. Você deixa 30 minutos lá e secou.
Não pode, amiga. Tem que ficar umidificando pra ela ir agindo no rosto.
Não me falaram isso no pacotinho.
É, no pacotinho não fala, mas tem que ficar modificando.
Não vou nem falar a marca aqui.
Borrifadorzinho aqui.
Não lembro.
Ai, gente. Tem algum outro tópico?
Dentro do tópico?
Nada pra acreditar mais
no
skincare.
The Body Shop, eu quero acrescentar The Body Shop aqui que também, que eu tô querendo, que estou de olho assim há anos no site. Se
para
você quiser
de
me mandar.
Mendigar.
Eu vou mendigar mesmo. Porque muita drag queen, vou puxar o gancho já. Muita drag,
é o próximo?
É o próximo, coloquei como o próximo. Muita drag queen fala que conseguiu fazer publi, receber coisas, por ficar mendigando mesmo.
Uhum.
Por mandar mensagem pra marca. Aí, quero receber. Me manda aí alguma coisa.
Quando que a gente vai fazer uma parceria?
Sim. Muita drag faz isso,
tem
gente.
Tem 1.500 seguidores aí.
É. Inclusive, Rafa, você tem alguma referência drag queen?
Influências da nossa comunidade. Não precisa nem ser drag queen da comunidade. Mas sapatião.
Não, sapatão não, que sapatão não se maquia tanto. Não são todas. É, calma, não são todas. Deus, não vem, não.
Generalizou.
Eu conheço muito.
Já ouviu barulho de caminhão aqui na porta.
Arrasam, arrasam. Mas acho que de famosinha assim. Vitor Oliveira. Vitor Oliveira?
Nogueira.
Nogueira.
Vitor Nogueira. Nogueira.
Porque acho que a referência vinha muito da questão artística, porque ele faz muita make artística.
Ele era maquiador do Hopi Hari, né?
Sim, ele começou fazendo make artística, então pra mim era uma referência.
Do Silvio Santos também, no Câmeras Escondidas, era ele.
Ele arrasa demais, também demais, arrasa demais. E tem um nome que, pra mim, assim, tipo, dois, na verdade, né? Três. Ah, são muitos.
Ah, 50.
Mas é, vai, vamos lá, além do Vitor, o top 3 é Bianca Della Fence.
Com certeza.
Perfeita. Perfeita em tudo.
Bianca Della Fence. Satã, que inclusive é o editor, né? Do programa, do podcast do Santíssima Trindade. E Lorelai Fox.
Lorelai.
Que hoje em dia não faz mais, mas enfim. Inclusive a Bianca tem um quadro, né?
Nossa, dela
make. Na verdade ela parou.
Ela voltou, você não viu,
amiga? Sim, ela voltou, mas ela ficou um tempo sem fazer o dela make, que é maravilhoso. Pra mim são esses quatro.
Quem não sabe, o dela make é um canal no quadro dela, que ela pega...
Um quadro no canal dela. No caso,
isso,
né?
Isso aí, gente. Um canal no quadro
dela. Você tá no Karate, Maricom?
Que ela dá um glow up nas bi e deixa babado.
Meu, vocês viram a da Silvete?
Eu amo com a Silvete. Mas o meu preferido sempre vai ser o com a Pabllo Vittar. Não sei porquê, eu amo aqui.
Eu amo
com
a Pabllo, então eu não tenho nada a declarar.
Amo.
E aí, gente, então...
Pra você, Gui...
Ai, gente, vamos lá.
Referências de make.
Uma grande referência de make que eu copio. Copio na cara dura. Dona Pabllo Vittar, que eu gosto de copiar bastante as maquiagens dela. É a minha maior influência de maquiagem, sem pôr nem tirar. Dona RuPaul's Drag Races. A série da RuPaul e a própria RuPaul. Inclusive, tem uma maquiagem da RuPaul que eu tô enrolando pra fazer um copia.
Ctrl-C,
Ctrl-V da maquiagem dela. Dona Duda Dello Russo. Nossa, juro. A Duda, eu não sei o que ela tem na maquiagem, mas eu só sei dizer que é perfeita.
Gente, assim, ela fica com o rosto finíssimo.
Gente,
eu não sei o que ela faz.
Irreconhecível. Não dá pra falar que é o Eduardo. Sim.
Sério, eu não vou esquecer a energia. Eu tenho uma foto com a Duda Dello Russo, eu tô acabadíssima, mas eu vou postar essa foto. Foi na VHS. Gente, sério, a Duda tá impecável.
Sim.
Impecável. Tava um calor do caralho. 2 minutos dentro dela, já tava toda derretida. Ela tava perfeita.
Tava. Ai, gente, perfeita. Vou falar da minha, vai.
Pera, terminei. É mais uma também, com certeza, sem pôr em tirar. É Dona Bianca Della Fence. Bianca Della Fence.
Já falou, já.
E ela mora.
Chega de biscoito.
Mas a Bianca...
Nossa, assim, gente, a bicha é santríssima, né? Joga, assim,
a Santíssima Trindade das perucas pra mim tá, tipo, lá em cima. De referências de
top,
maquiagem.
Top, sim.
Top referências.
Gente, para mim, eu sou uma bicha que eu gosto
muito. E agora é a Groove.
Daquelas maquiagens diferentona, estilo Vitor Nogueira e tudo mais. Eu tenho uma drag que eu sou assim, apaixonado na maquiagem dela, que é a Alma Negro.
Eu ia falar.
Ia falar o quê? O que você ia falar, Bi?
Patati patata.
Quem?
Bozo.
É Bozo.
Ai, não, amiga. Isso é pra você, pra sua cara de palhaça. A vovó Mafalda.
Ai, fofão.
Que é Alma Negro, gente. Procurem Alma Negro no Instagram. Gente, é uma drag babadeira. Tipo, puxa um pouco mais pro lado artístico. Mas, por exemplo, ela fez a última... A capa do último álbum da Carol, que vai sair. Da Carol com K.
A Carol cancelada? Ou com o cara?
Amo
a
Carol.
E, gente, é incrível a drag dela. Incrível. Uma que eu me inspiro bastante também, assim, de raps, que eu gosto muito.
E foi esse meio litro de acetona.
Ninguém presta atenção, gente, nos meus coisas.
Eu tô prestando aqui, eu deixo que eu tava bebendo acetona.
Outra que eu gosto bastante é uma drag do Rio, que é Pandora Yume. Também acho incrível a maquiagem dela.
Belíssima.
Deixa eu pensar mais aqui em alguma... Ah, a Bianca, como já disseram, né?
Unanimidade.
É unânime aqui, Bianca.
Só que, ultimamente, o que eu tô gostando mais de ver, por conta de reviews de produtos e tudo mais, é o Adam.
Puta!
O Adam é um YouTuber. Adamitch. Babado. Nossa, é incrível o canal. Super, assim, um canal falando diretamente, assim, você se sente bem de boa naquele canal. É um canal que acolhe, assim, e é uma maneira bem...
E ele mostra o valor
familiar, das coisas, gente. Mostra o valor.
Amo quem mostra o valor das coisas.
Ah, review bom, review que é review, tem que ter valor. Sim.
E mostra, tipo, desde a maquiagem baratinha da Miss Lari até um Huda.
A Beauty.
Huda Beauty. É, uma coisa que eu gosto, vou até puxar um tópico, assim, um tópico aberto tópico nesse daqui.
Tópico do tópico.
Que é essas coisas de resenha de maquiagem. Que como eu tô estudando maquiagem, eu tô vendo muito vídeo de resenha de maquiagem.
Uhum.
E eu já vi a Carrie McKinney, mas, tipo, eu voltei a ver muito a Carrie McKinney. E ela puxou aqui o negócio de fazer resenha sobre o make. Ela foi bem cancelada, né, por conta disso.
Por quê?
Porque ela falou mal da maquiagem da Selena Gomez. Ela falou, tipo, mas ela falou uma bela de uma bosta lá, né?
É igual a Samira Clube.
E aí depois ela... Mas a Samira, ela melhorou muito na maquiagem. Sério. E ela falou mal da maquiagem da Ruby Rose. Ela falou que a base era anti-acne. E ela falou que a base dava mais acne. E que o produto não era bom. E que ela não recomendava o produto.
É, não,
agora ela é uma embaixadora da Ruby Rose. Tá bom pra gente. Você?
Está bueno para ti?
Sua opinião é isso, porque a maquiagem também tem essa coisa de a pele ser uma coisa muito individual, uhum, e muito única. Cada um tem a sua pele.
É muito particular.
Pode ser que um... É que nem perfume. Às vezes um fica um cheiro numa pele, outro cheiro em outra. É, e a maquiagem também é isso. Às vezes oxida uma base na sua pele, pode não oxidar na minha.
Sim, gente, igual. Sim. É, eu como tô fazendo. Como eu tô fazendo curso, então eu tô pegando bastante pessoas pra maquiar. Eu vou falar do meu curso,
é sobre
sim.
Ela.
Tá? É sobre mim. É sobre...
Ela dela.
Ah, gente, desculpa. É, eu quero falar, quero expor, entendeu? É, e eu tenho maquiado bastante pessoas diferentes. E eu percebi que uma base específica, maquiando o Wilton, tipo, com várias coisas, ela não ia se dar na pele do Wilton.
Sim.
E uma base... E um corretivo, ela se deu, tipo... E um corretivo específico, por favor, me mande. Tá acabando o meu. E me manda a base também, tá bom? Que é a Natura Una, tá? Por favor. Gente, sério, esse corretivo ele deu em todas as peles que eu testei. Maquiagem. Não oxidou, não craquelou. O acabamento ficou perfeito. Mas só que, tipo, tiveram bases como Max Love... A própria Ruby Rose não deu nas outras peles, em algumas peles que eu maquiei.
Uhum.
Mas deu em outras.
Mas é porque depende muito da oleosidade, do tipo
do
de
pH
pele.
Da pele. Gente, eu maquiei, sim, a minha amiga esses dias.
Pode falar,
juro,
de marcas, que eu vou puxar um gancho depois.
Juro, eu... Ai, tem que puxar o gancho.
A gente vai fazer um...
Eu vou lançar outro tópico. E eu usei uma base na minha amiga, que era uma base que eu uso em mim, e usava no Wilton. E essa base, ela não oxidava em mim. E eu que estava muito pouco no Wilton. Só que
nela
quando...
ela virou o Trump.
Só que, real, eu passei na minha amiga Simpson. Minha amiga, a Samantha virou um Simpson, gente.
Ficou laranja.
Juro. E aí, tipo, o bom é que, tipo assim, que eu tô aprendendo a ter noção e, tipo, e olhar pra pele da pessoa e falar, mano, eu já sei o que eu vou querer fazer em você. Pra, sim, mudar isso, sabe? Porque nela eu nem usei nem base, porque a pele dele é muito boa. Só tem um pH alto. Mas, tipo...
De quem? Da Sam?
Gente, e esse conceito de pele boa. O que é uma pele boa? Entendeu? É que nesse... Eu acho que a pele boa ainda... Porque a gente é ser real. A gente tem, uhum, a oleosidade da nossa pele. Isso, uhum, nos torna a nossa pele ruim.
Ah, que diferente,
é que nem aquela coisa de cabelo ruim. Não existe.
Não, quando eu falo... Entendeu? Quando eu digo pele boa, é que é uma pele que eu sei que eu posso usar...
Que é mais fácil de trabalhar.
Que é mais fácil de trabalhar. Uhum. Por exemplo, uma pele madura, que tem bastante linha de expressão, bastante rugas, ela é uma pele mais difícil de trabalhar.
Sim.
Ela não
mas
é uma pele ruim.
Pode ser uma pele boa.
Ela, sim, ela pode ser uma pele boa, mas ela, quando eu digo pele boa, é pele boa pra maquiar, tá, gente? Não desmerecendo ninguém aqui, as oleosas.
É que nem o cabelo liso é mais fácil de cuidar, mas o cabelo crespo não deixa de ser um cabelo bom.
Uhum.
Só que ele tem as dificuldades pra cuidar.
Depende do cuidado.
Deixa eu fazer uma pergunta. Você não acha que a preparação da pele...
Influencia?
Influencia demais.
Nossa, amiga, influencia horrores.
Mesmo
horrores.
Sendo uma pele boa, uma pele...
Sim,
não boa.
Influencia
que
muito.
É aquele assunto da skincare.
Muito,
eu acho que a skincare
muito.
Tem muito a ver com... O resultado final de uma maquiagem tem muito a ver com o skincare e a preparação da
sim,
pele.
Sim, mas, por exemplo, você é uma pessoa que não faz skincare. A preparação é o que segura.
Gente,
além de segurar...
Eu não faço muito skincare. Mas quando eu quero uma maquiagem que vai durar, por exemplo... Eu trabalho 8 horas por dia. com forno e atendendo o cliente em pé e andando e suando de máscara. Eu quero que minha maquiagem dure. Inclusive, eu fiz uma maquiagem esses dias que durou horrores. Eu quero que minha maquiagem dure. O que, que eu faço antes?
Passa spray de cabelo.
Desodorante.
Gente, sério, eu vou dar essa dica pra vocês, mas não façam. Eu suo muito no rosto. Eu passo desodorante no rosto. Extremamente proibido. Mas, tipo, eu passo um pouco de desodorante no rosto. Só que eu troquei, agora eu tô passando Minâncora. Seguindo dicas da Dakota Monteiro. Passo Minâncora, porque dá uma selada na pele.
Na parte mais oleosa ou no
na geral, parte que eu sei que vai suar mais. Às vezes eu passo máscara mesmo de Minâncora, deixo secar e depois faço a
mas ela
a
fica maquiagem. Transparente depois?
Não, amiga, ela fica branca, mas você vai cobrindo branca. Tudo, né, com a base.
Tipo pancake.
Tipo um pancake real.
É o que eu ia falar, porque a gente, na maquiagem artística, a gente usa muito pancake. O pancake, se você
cloud,
fizer...
Tipo, fica tipo cloud.
É, se você fizer bem feito, você não precisa preparar. Mas se é aquele pancake, também depende muito da marca, aquele que seca, você sorria na craquela todinha.
Sim. Meninas, puxando esse gancho de marca, eu tô achando, assim, que as marcas estão tendo mais cuidado pra ter uma acessibilidade. Tanto de preço... quanto de tons de pele, porque...
E o cuidado com a pele, porque tem muita maquiagem agora com filtro solar,
filtro...
Com
ácido hialurônico, gente, eu tô vitamina C. Uma viciada em ácido hialurônico.
Que, tipo, não é só aquele maquiar, é maquiar e cuidar ao mesmo tempo. E eu acho que tá tendo muita acessibilidade. Porque antigamente, se vocês forem ver... maquiagem era uma coisa cara.
Muito.
Muito cara, não é qualquer um que fazia uma tatuagem. Elitizadíssimo. Hoje em dia tem marcas mais populares e boas. E outra coisa também, só que essa coisa é mais recente, não é? É uma coisa, sei lá, de 3 anos pra cá, que começou a surgir bases com tons pra pele negra, retinta,
morena, negra,
entendeu? Que antigamente o pessoal, quando começou a bombar as coisas de YouTube, das makes, resenhas... A maioria das bases acinzentava, amarelava na pele negra.
Era, oxidava black, muito.
Blackface invertido.
Então...
Muito. Elas ficavam com máscara, né? Era,
é.
Parecia uma máscara.
Em cima da pessoa.
Se não fizesse o pescoço, ficava cagado.
Pra mim, uma marca que revolucionou o mundo da maquiagem foi a Fenty Beauty.
Top 5 de maquiagens, Bi. Vai, a senhora que entende.
Assim, eu nunca usei Fenty Beauty. Nunca usei. É tipo assim, é um sonho de consumo. Pra mim, a única... Só tem dois produtos lá que eu sou louco pra comprar. Que é a base da Dona Rihanna. Eu sou louco por essa base. É, tipo, meu sonho de consumo é comprar essa base. E o iluminador.
Mas você acha que de marca popular... Estão cuidando mais dessa coisa da acessibilidade de tons de pele?
Então, sabe por quê? Porque não tinha muito tom de base e tom de corretivo.
Acho que quem começou, quem deu o pontapé inicial foi a Avon, né?
Avon mudou muito, Avon e Natura. E aí depois, quem começou, assim, a melhorar, tipo, a qualidade do produto. Porque, assim, era baratíssimo, mas era uma bosta.
Vult.
Dona Vult também, uma bosta. Era uma bosta. Uma bosta. Vou falar mesmo, aqui é uma merda.
A gente usava muito na caracterização.
Eu também usava muito a Vult quando eu comecei a me maquiar. E era uma bosta. Max Love, gente, eu não recomendo. Recomendo os primers. Mas as outras coisas eu não recomendo, eu acho muito ruim. O que eu recomendo, tipo, que eu tô testando as coisas novas e as coisas antigas, porque eu vejo, tipo, o que era antes e o que é agora, é a Dana Ruby Rose, porque a Ruby Rose era uma bosta. Também. Era maquiagem ruim, era a base que craquelava, era a base que deixava a pele oleosa.
Sombra que saía.
Era a sombra que não era pigmentada.
Que não esfumava.
E agora eles estão muito inspirados na Dona Huda Beauty, né? E eles lançam... A Huda Beauty lança uma paleta lá fora, que é, tipo, caríssima. E aí a Dona Ruby Rose vai lá e copia, lança uma coisa super barata.
A brasileira,
e com qualidade, gente, sério. A Dona Ruby Rose, ela lançou uma linha nova dela, que é a Fills. Puta que pariu. Gente, juro, eu testei
puta
a base
que
da
Fills.
Puta que pra Fills. Eu testei a base Fills da Dona Ruby Rose. Sério, tá milhões. A base fluida, com vários ácidos que cuidam
inclui
da pele. Gente, sério, eu nunca testei uma base tão boa.
Ácido foliforme.
Sério, as bases da Ruby Rose melhoraram demais. Os pigmentos melhoraram demais. Tá, tipo, muito, muito, muito bom. Tipo, tá dando gosto de comprar, sabe? Muita coisa da minha maleta hoje é Dona Ruby Rose.
Gente, uma coisa que saiu de linha, graças a Deus, é aquelas maquiagens e batons, incluindo os 24 horas, né? Que era aquela maquiagem que você passava e ela não saía por nada.
Gente, eu tava olhando a revista da Avon, Porque eu sou assim, eu amo ficar vendo sites de maquiagem pra ficar vendo.
A conta me melhorou muito, graças a Deus.
Nossa, sim. E ela tem, tipo, muitos tons de base de corretivo.
Uhum.
E de pó. Muito, muito, muito tom. Dona Oceane, puta que acho pariu. Que
da minha época, a marca mais top da época era Natura pra maquiagem. Natura ainda é muito bom, amiga.
Só
que cara, é, ela não
a
é
Natura
acessível.
Ainda não é acessível.
Ela não é acessível, porque uma base custa 60 pau.
Amiga, não, peraí lá, vamos lá. Uma base de 30 ml eu vi hoje, tá? Eu vou expor aqui. 170 reais.
É. Gente, mas
eu
assim...
Eu sei que é uma base serum, que tem um perfume bom, que tem uma cobertura boa, uma durabilidade boa. Mas assim, gente, acessibilidade, pelo amor de Deus. Eu não tenho condições de comprar uma base dessa.
É, que nem você consegue achar numa Ruby Rose, por exemplo, uma com uma qualidade igual. Pode ser que não tenha o cheiro, o perfume igual.
Mas a fragrância melhorou da Ruby Rose.
Um desempenho tão bom quanto, uma durabilidade tão bom quanto, mas pode ser que... Pra sua necessidade, entregue tão quão o da Natura, que é sim, caríssimo, uh-huh. Entendeu?
Mas assim, uma coisa da Natura que eu sempre invisto, acaba, eu reponho. Se quiser me mandar estoque, me mande, que é o corretivo da Una. Gente, juro por Deus, é o melhor corretivo. Eu uso esse corretivo desde quando eu comecei a me maquiar, uns 3 anos atrás. Eu não abro mão dele.
Gente, não tem condições de comprar uma Fenza, então por favor, marca as...
Não, amiga, a Fenza é boa, mas a Fenza tem muita coisa ruim também.
Sim, mas...
Tem coisa boa, mas tem coisa ruim. Não, amiga, agora ela tá ficando acessível.
Agora tá.
Hoje eu paguei 20 reais numa base da Fenza. Eu não, o Wilton. Passei no cartão dele, entendeu? Ele pagou 20 reais numa base da Fenza. E é uma base boa. Deixa eu ver se ele tá ainda.
Tá.
Tá aqui ainda, entendeu? E tá linda. Não oxidou. Tá bonita. Tá intracta. Que também é uma marca muito boa de maquiagem. Bianca Della Fenza também usava horrores, Tracta. E, tipo, era milhões e continua milhões, entendeu? E é barato, é acessível. Eu gosto de maquiagem acessível, que seja pigmentada. Dona Luisense, uma bosta.
Próximo.
Não gosto.
Vamos lá, gente. Agora, pra... já falamos que é uma forma de arte, que a gente consegue se expressar pela maquiagem, que é uma coisa muito boa. Que também a maquiagem... as suas drags conseguem deixar sua marca na maquiagem.
Uhum.
Nossa, que nem sim. Cada drag tem sua forma de maquiar. E às vezes aquilo é muito marcante. Uma forma de um olho, uma sombra específica.
Um contorno. Um
a Duda. Por isso que eu falo. A Duda, ela me marca muito. Porque a maquiagem dela, eu sei que é a Duda. Que é a Duda que fez aquilo.
Que nem aquela do Drag Race, que é um olho de boneca.
A Trixie Mattel.
Trixie Mattel.
Puta que pariu.
Aí é a marca e dela, a Kinty ninguém também. Tira mais. Kinty também.
Ninguém tira de fazer outro olho assim embaixo.
É, acho que a maquiagem consegue te colocar num...
Ela coloca uma personalidade. E uma personalidade em você.
Uma persona, né?
Ela cria uma persona e deixa aquela persona.
Agora um joguinho aqui, gente. Um joguinho. Monte a sua make, Liz.
Oi, Brasil!
Monte a sua make. Vai, Rafa, monta a
sua make.
Em cores?
É.
Ou marcas, o quê?
Ou marcas
não,
também.
Marcas, não, cores, vai.
Eu vou usar
monta uma
marcas,
make aí que você faria agora. Ai, tirando a que já tá na sua cara.
Tirando o verde, eu tirando continuo no verde.
Um glitch.
Colocaria um glitter, um delineado, o que você faria?
Não.
Um nariz de palhaço.
Não. É, quase isso. Já usei muito tempo, inclusive. Não, acho que acho que o que eu tô hoje. Um olho verde... uma boca mais calma, mais...
Não tão pá.
Porque senão, imagina, eu né? Você com a boca assim, vermelha né? e um olho verde, já
a
vai
boca
pra micareta,
cereja.
Né? Vamos pra micareta. Vamos pro carnaval.
Eu
gosto muito de tons pastéis.
Eu já gosto de tons quentes. Laranja, amarelo, vermelho. São os meus preferidos.
É, o amarelo eu também gosto, mas acho que é uma das poucas quentes que eu gosto.
Então, a boca também já continua numa coisa mais... Um marronzinho, um nude, um
nipitite.
Um contorno na boca que traz pra dentro, sabe?
Eu gosto de aumentar, porque a minha boca é pequenininha, né?
Aumentar a boca é bom.
Boquinho de KikaCat.
Eu já tenho um
boca... Ela é profunda,
eu
mas
eu tenho um boca
pequena.
Enorme. Eu comprei um batom vermelho.
Ah, só tem 5 kg de beijo.
Eu comprei um batom vermelho. Gente, eu fico com boca...
É um batom pra cada boca chega... que ela passa.
É um pote pra cada receita de
é
batom.
É um bastão.
Sim.
E a sua, Gui?
É a minha maquiagem. Vou montar uma make aqui. Eu vou
Quero
usar...
deixar claro aqui que eu amei a última que ele fez, ponto.
Ah, pô, tome, querida. Foi super simples também. Eu amo fazer maquiagem simples no dia a dia, sabe? De jogar um delineado. Vamos lá. Eu vou usar uma base. Uma base leve. Vem, né? Eu vou vir mesmo, óbvio que eu vou vir. Caguei pro tempo de episódio, vamos ver. Eu vou usar uma base cobertura média. Não tão, quero nada tão escondido, quero mostrar minha pele mesmo, mais natural. Corretivo Natural Una, sempre. Selei tudo, vou pros olhos. Nos olhos eu vou usar um fundinho mais nude, mas trazendo uma cor mais rosada e rocheada. Com delineado gráfico preto, cílios, muito iluminador, blush chinelão, que eu amo, e batom. Nossa, sempre chamativo.
Bem caricata.
Eu amo fazer maquiagem. Amigos, juro. Toda vez que eu sento na frente do espelho, eu falo, vou fazer uma maquiagem tranquila. Casamento, 2 da tarde. Ai, que às vezes eu faço umas maquiagens, a Isabela olha pra mim e fala, nossa, muito casamento, 2 da tarde. E aí ela... Eu nunca consigo... Nunca tô conseguindo mais fazer maquiagem, casamento, 2 da tarde. Sempre que eu miro numa 2 da tarde, eu acabo acertando num...
3 da manhã.
Um 3 da manhã do Delo Russo. Sempre. Sempre, amiga. Sempre. E é isso que eu usaria hoje.
E é isso, gente. É isso.
Vamos
pro nosso quadro semanal.
Pera, gente. E os nomes dos influenciadores?
Os nomes. Quais são os maiores influenciadores babados?
Vamos a uma pequena lista. E a gente vai postar depois essa lista pra vocês acompanharem, seguirem lá no Instagram.
Tudo no cu do editor.
Eu separei aqui alguns nomes. É o editor que se foda. Eu ajudo o editor.
O editor que durma 3 da manhã.
Eu curto a mensagem. Eu curto a publicação.
É, curte a publicação.
Vamos ao primeiro nome. A dona Pablo.
Pablo Vilar.
Te
Pablo
amo.
Vilar.
Te amo muito.
Não, na real, eu não gosto dela, mas ela faz uma make maravilhosa, fato. Não gosto das laces que ela usa, mas a maquiagem é bafo.
Ai, eu amo a Tereza. Tereza entrega no cabelo.
Jeffree Star. Não conheço. Mas é um nome forte, tá? Tá aqui na lista e a internet tá dizendo.
Se a internet diz, quem sou eu, né?
Né? Lu... Siqueiroli, não conheço também, mas pelo que eu tô vendo aqui é babado, viu? Ele faz a maquiagem desde um...
Desde 5 anos de idade, né?
3 da manhã, quanto uma casamento almoço da tarde. Com o chefe. Uma que eu amo, maravilhosa, Mandy Candy.
Mandy Candy, perfeita.
Mandy Candy é...
Perfeita. Ah,
perfeita. Olha esse cabelo lá.
Se eu não me engano, ela tem uma linha de maquiagem. Ah, tem.
Acho que tem.
Perfeita. Olha essa boca azul.
Não, ela tem um salão de beleza.
Ela tem um salão de beleza, né?
É.
Ai, Mendes, poderia chamar a gente aí, né, pra fazer cabelo.
Que eu amo, cadelinha assim da Lineker, maravilhosa.
Perfeita.
Pele preta.
Falta um mês.
Maravilhosa.
Vou enfatizar, falta um mês.
Falta um mês para o grande dia.
E vai ter um episódio só sobre isso, só sobre esse dia.
Vamos fazer um... Não é review, é um review.
Fazer uma resenha.
Vamos fazer uma resenha
do show. E digo mais, e digo mais.
E é isso, vamos gente, ter agora desafios. Vamos.
Então, lembrando o nosso desafio de postar a foto.
Sim.
Postar a nossa foto maquiado. E fazer o nosso top. Vamos postar o nosso top 5?
Vamos postar.
Nosso top 5.
Vocês comentem o de vocês.
Ok, é isso, gente.
Vamos pro nosso quadro semanal.
Indica!
Eu vou começar esse Bora Indica, lá, que, gente, eu não lembro que eu vou indicar. Alguém abre o grupo aí, pelo amor de Deus.
Ai, que chalezada.
Mas eu sei que uma das... Ah, lembrei que eu vou indicar. Eu vou indicar o álbum da Majur, que a gente ainda não indicou aqui. E vai ter show dela. Vai ter show dela amanhã. Inclusive, e eu queria muito ir, e eu não vou conseguir.
Erika Malunguinho vai fazer um babado que...
Sim, ela vai ter... Ah, não lembro o que é, não. Mas aí vai ter o show vai ser... Sim, ela tá se lançando candidato a deputada. Votem nela, por favor.
Sim, tá se lançando como deputada. Mulher trans, e ela vai fazer um favelada. Evento com o Ed Luna e Majur.
Adoro.
Só as pretas.
Manda convite. Vai ter... Eu vou então indicando aqui o Junifé. Vai ter show dela amanhã, né? Que é dia 1º de abril. Vai ter show dela. Queria muito ir, mas eu, infelizmente eu não vou conseguir ir. Quem for, por favor, aproveite por mim. Gritem agô, agô. Sou filha de Xangô. Queria muito estar gritando isso, mas eu não vou estar gritando, infelizmente. Mas eu quero indicar a Majur, porque ela é uma grande referência pra mim. Me inspira. Sim. E uma série que eu vou indicar também. By Dona Netflix.
Dona Netflix.
Com Dona Camila Queiroz, Maísa, que eu não sou muito chegado, que é De Volta aos 15. Prometeu nada, entregou tudo. É isso.
Sério?
Assistam. Miga,
Maísa
muito bom.
Entregou?
Nossa, a Maísa gente... não, a Camila Queiroz.
Eu ainda tô no... Não prometeu nada, não tive coragem ainda de assistir.
Não, vamos assistir. Próxima folga a gente assiste. Próxima folga a gente assiste.
Bora, eu vou pro meu, hein? Gente, eu vou indicar, primeiramente, um álbum que eu descobri faz uns 3 dias. Já tinha lançado há um tempinho, mas eu gostei bastante, que é Ultravioleta, do Edgar. É um álbum que traz bastante informações do tempo que a gente tá hoje. Tem uma música que se chama Bíblia, Boi e Bala. Já pegaram a ref, né, gente? Vão lá dar uma ouvidinha.
Valdomiro Santiago.
Vai lá dar uma ouvida. É babado. Ele já tem um trabalho babadeiro. Gosto muito. Ele já tem um álbum chamado Ultrassom também, que é muito bom. Mas é
uma
bom.
Pegada o quê? Que, qual
é? É uma pegada mais protesto, uma música mais...
Militante.
Cor da porra.
Mais militante.
Sabe? Olha os babados tipo... que tá acontecendo. Aí tem uma música dele que fala... É carnaval no Brasil e toma-lhe mais glitter no corpo. Tá tudo indo pro esgoto. Sabe? É tipo uma pegada mais
assim... Por isso assim, que eu não colei glitter na minha make de hoje.
É uma pegada mais assim... Militar. Militar não, gente. Militante. Militante. Então, esse é um dos meus indicas. Ultravioleta. Tipo
quebrada queer? Ah, eu amo quebrada queer. Me inspira
uma pegada também. Mais...
Militante. Quebrada queer.
É mais pesada, gente. É pra ouvir e refletir. Ultravioleta de Edgar. O meu segundo indica é um podcast chamado Paciente 63, que é protagonizado pelo Seu Jorge e a Mel Lisboa, gente. É babado. Resumindo, é uma série, formato podcast, que você fica assim, ó, babado, grudado. Indo pro trabalho, você consegue ouvir uns 3 episódios, 4 episódios. É muito rapidinho. 6. E, meu, incrível. É sobre... O Seu Jorge, no caso, que ele é o Pedro, ele volta no tempo, ele é de 2062, ele volta no tempo pra tentar alertar sobre um vírus que vai se
dizimar. É uma audionovela.
Que vai dizimar o mundo. E vai desenrolando e vai tendo um... Nossa, muito bom, gente. Já tô na segunda temporada, que já tá disponível no Spotify. É do Spotify.
Original.
Vai lá ouvir, gente. Paciente 63. É tudo de bom.
Acho que é babado porque você fica imaginando, né? Você não tá vendo nada, você legal. Imagina muita coisa.
E o legal que eu gosto desse podcast, que eu gostei muito desse podcast, é que além das vozes, tem, tipo, efeitos sonoros. Tipo, a pessoa acendendo um cigarro, colocando água num copo, colocando água num copo, bebendo, sabe? Tem, tipo, esses efeitos sonoros que...
Meu, o efeito.
Esse que não era causa pra ter.
Um coisa de suspense mesmo, sabe?
Acendeu o cigarro.
Quase botou fogo no celular, caramba.
Sabe? Então, esses são os meus dois indicas da semana. Você é o Oka.
Ah, e o meu indica é um perfil e um podcast. Vou começar pelo perfil, que é muito engraçado, gente. É muito. Ah, eu fico assistindo os reels dela o tempo todo e já gravei alguns, inclusive, que é a Bia Silas. Ela é muito engraçada. É o do Segura. Acho que alguém vai pegar a referência aí. Ela é muito babado. Muito, muito, muito engraçado. E eu não sei se ela tá no TikTok e essas outras plataformas.
Eu acho que ela tá no TikTok mesmo.
Mas eu vejo mais pelo Insta. E se abrir o perfil dela, só tem vídeo. É só vídeo. É muito
o bom. Áudio dela que viralizou foi aquele: posso dar minha opinião?
Não, agora é só Pix mesmo, tá?
Esse áudio viralizou.
Esse
muito,
é babado. Foi esse que eu gravei, inclusive. E o meu outro indica... Ah, tá. É @BiaSilas. Vai lá e confere. O outro é um podcast chamado Afetos. A Gabi Oliveira e com a Karina Vieira. É maravilhoso.
Eu amo a Gabi Oliveira.
Eu não gosto muito da risada da Karina, mas elas são muito boas juntas, assim. Eu acho que foi uma dupla que deu super certo.
Gabi Oliveira é o...
Gente, eu não...
Acho que abriu a minha mente, assim, pra muitas reflexões ouvindo o podcast. É babadeiro, é muito gostoso.
Eu não levanto da cama sem assistir todos os stories da Gabi Oliveira.
Nossa, é muito legal.
É maravilhoso, é maravilhoso. Elas são
e eu amo, eu tô amando a rotina dela como mãe.
Nossa, é muito legal.
Sim, então, tem esse processo dentro do podcast muito também. Legal. Como foi pra ela, ela conta como foi pra ela. Enfim, vamos lá e confere. Confiram Afetos no Spotify e sigam elas também nas redes sociais.
Um beijo muito especial pra você, Gabi.
Beijo, a gente ama vocês. Pros seus filhos,
amo vocês.
Segue a gente nas nossas redes sociais, que vai aparecer já já pra vocês.
É sobre isso.
E é sobre isso, gata.
Obrigado por ouvirem a gente.
Obrigado por ouvir as maricons. E é até sobre. A semana que vem.
Até. Beijo, beijinhos. Beijo.
E pra você que ouviu a gente até aqui, siga a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram que é
@pod.atroaz.
E pode mandar suas dúvidas, perguntas, histórias lá no nosso e-mail
podatroz@gmail.com.
E é isso, gente. Também siga a gente nas nossas redes sociais individuais, que o meu é anacrônico__22.
Ewok Rafa.
Badgal Xavier.
E
não esqueça de classificar,
avaliar nosso podcast,
por
gente.
Favor,
5 estrelas.
5 estrelas, nada menos isso. Que isso.
Isso aí.
Porque aí, pra que isso, Will? Pra que isso?
Pra plataforma do Spotify poder ver que a gente é um podcast de valor, de respeito,
vocês
que vocês estão ouvindo e recebendo nosso conteúdo.
Quando meu contrato chegar.
Pra gente começar a ganhar nessa porra.
É, a gente precisa de microfone.
É, gente.
E é isso.
E é isso.
E viva a diversidade!